E nós passamos agora a palavra ao Dr. Marcos Aguiar, que é vice-coordenador do Núcleo de Ações e Pesquisas de Apoio Diagnóstico, NUPAD, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
Inicialmente, eu gostaria de agradecer à senadora Gleisi Hoffmann e ao convite para vir participar dessa reunião, numa data que certamente é extremamente importante para todos nós. Agradecer também, em nome dela, eu saúdo os demais membros desta mesa e a todos os senhores presentes nessa comissão hoje. Então, eu vou trazer um pouco da experiência de um programa de triagem neonatal que, na minha opinião, é exitoso. Onde é que a gente coloca para aqui? Tá bom. O conceito de triagem neonatal, para nós que residimos em um estado de mineração, é muito simples. É identificar entre os recém-nascidos aparentemente sadios aqueles que têm ou irão provavelmente desenvolver uma doença e podem se beneficiar da detecção e intervenção precoces. Na verdade, existem características das doenças para serem passíveis de triagem neonatal, e nisso eu não vou me prender, porque o doutor José Alcides pegou todos os critérios de uma doença da Organização Mundial de Saúde, então não vamos perder tempo com isso. Mas existe uma outra coisa que é importante, é que um sistema de triagem neonatal, ele tem de apresentar pelo menos cinco características. E quais são essas características? A primeira é de respeito à triagem, ou seja, o teste do recém-nascido em si. O segundo, follow-up, que no Brasil nós traduzimos como busca ativa, que diz respeito à localização rápida, o seguimento e a referência dos resultados positivos. Terceiro, o diagnóstico, que diz respeito, triado uma criança, é preciso firmar o diagnóstico ou excluir aquele diagnóstico. O quarto é o manuseio, que diz respeito ao planejamento rápido e à implantação de terapia de longo prazo. E, finalmente, todo o programa tem que estar em constante avaliação. E essa avaliação diz respeito à validação dos testes utilizados, à verificação da eficiência da busca ativa e da intervenção, à verificação do benefício do paciente, da família e da sociedade. Então, por aí já fica muito claro para todos nós, e é esta realidade que o Programa Nacional de Triagem Neonatal nos trouxe, é de que triagem neonatal não é exame de laboratório. É uma coisa bem mais complexa do que exame laboratorial. Quais são os benefícios e os riscos da triagem neonatal? Os benefícios seriam a detecção pré-sintomática de doenças graves e tratáveis, a prevenção do retardo mental e muitas vezes do óbito, a possibilidade de aconselhamento genético, permitindo que as famílias decidam pelo seu planejamento familiar de forma esclarecida. Os seus riscos são os falsos negativos, porque deixa passar a doença. O falso positivo, porque ele traz muita ansiedade para as famílias que são chamadas e que têm um resultado negativo. A detecção de falsa paternidade e a detecção de doenças com tratamento ineficaz. Bem, o Programa Estadual de Triagem Neonatal de Minas Gerais começou em 1994 e está vinculado ao Programa Nacional de Triagem Neonatal desde 2001. E o seu serviço de referência é o NUPAD, Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio e Diagnóstico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais tem 19 milhões de habitantes, 590 mil quilômetros quadrados e, o que é mais complicado, 853 municípios. Talvez seja o estado brasileiro com o maior número de municípios. Os objetivos do programa é o diagnóstico neonatal precoce e a redução da mortalidade por hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, doença falciforme e fibrose cística, ou seja, nós estamos na fase 3 do Programa Nacional. No entanto, ele tem outras possibilidades, que é promover a saúde, produzir o conhecimento na área de saúde e na área especificamente das doenças e formar recursos humanos para atender essas pessoas. Quais são os fundamentos do Programa Estadual de Triagem Neonatal de Minas Gerais? Primeiro, que o gerenciamento dele é local, ele é realizado no município. Minas Gerais ousou ter coragem de confiar no Sistema Único de Saúde e confiar no município. A coleta e a busca ativa está centralizada no centro de saúde. E existe uma regionalização e municipalização do segmento nas doenças onde isso é possível. Esse é um organograma do sistema. A criança deve colher o sangue no quinto dia, envia pelo correio e, ao chegar ao laboratório, é o resultado e o exame, aquilo vai alimentar um banco de dados e os resultados positivos ou suspeitos vão passar para o setor de controle e tratamento, que entra em contato com o município e é realizada a busca ativa de cada paciente. E o que é muito importante é que nesses 14 anos, 17 anos de existência, nós não temos relato de nenhuma criança que teve um exame positivo e não foi encontrada. Bem, nós já criamos, de 94 até terça-feira da semana passada, 31 de maio de 2001, 4.317.122 recém-nascidos para hipotireoidismo congênito para fenilcetonúria. A doença falciforme, que foi introduzida só em 98, 3.444.204, e para fibrose cística, 1.971.708 pacientes. Em 2002, o Programa Estadual de Triagem Neonatal de Minas Gerais era o terceiro maior programa do mundo em volume de exames realizados. E qual é a cobertura desse programa? Pelos dados do SINASC, a cobertura é de aproximadamente 94,6% de toda a população de recém-nascidos do Estado. A busca ativa é realizada no posto de saúde, o que facilita o conhecimento da família, o relacionamento e o acompanhamento dela durante todo o período. Na verdade, nesse período, nós tivemos, aí nós vamos abordar um pouco agora, a questão do diagnóstico da doença. O hipotireoidismo tem no estado de Minas Gerais incidência de 1 para 3.500 recém-nascidos. E nós temos hoje em acompanhamento, também tínhamos até terça-feira da semana passada, 1.158 pacientes. Na fenilcetonúria, 1 para 21 mil, e tínhamos em acompanhamento 283 pacientes. A doença falciforme, a incidência de 1 para 1.400 e tínhamos em acompanhamento 2.148 pacientes. E a fibrose cística, a incidência para 8.970 e tínhamos em acompanhamento 153. E aí vocês veem com um número um pouquinho mais baixo, a eficiência de BH4, porque, na verdade, isso é um subproduto da triagem para fenilcetonúria, que tem uma incidência em Minas Gerais de 1 para 477.530 recém-nascidos, que é muito próximo da incidência mundial. Nós já diagnosticamos 9 pacientes pela gravidade da doença, porque na época não tínhamos tratamento, 3 morreram, estão em acompanhamento 6 pacientes. E uma coisa que é importante, qual é a mediana da idade da primeira consulta? Hipotireoidismo congênito 22 dias, fenilcetonúria 28 dias, anemia falciforme 38 dias, fibrose cística 37 dias. A fenilcetonúria, vocês vão ver no próximo slide, que ela está um pouquinho superestimada, porque a gente acrescenta aqueles que vêm direto do primeiro exame e aqueles que têm um primeiro exame suspeito e só chegam para a primeira consulta depois de um segundo exame. Mas aqui a gente vê os dados, e esses dados eu acho que eu julgo de muita importância. Preste atenção que a mediana que nós temos, ou seja, do estado de Minas Gerais, são de 5 dias, que é exatamente o preconizado pelo programa. E o percentil 95, perdão, 2010 é a primeira coisa, NC, que é nascimento e coleta. O percentil 95 são 10 dias. Isso significa o quê? Que 95% das crianças do estado de Minas Gerais colhem o exame no décimo dia até os 10 dias de vida. Quando a gente se lembra que o posto de saúde fecha no sábado e domingo, a gente conclui que esse número é difícil de baixar. E é por isso que ele estava em 11, baixou para 10 e manteve-se em 10. E vocês observem que o nascimento e a consulta, a primeira consulta para fenilcetonúria, naqueles casos onde precisa de um tratamento mais rápido, que é NCONS1, a mediana está de 20 dias. O próximo. Os nossos testes, a questão da validação do teste, avaliação do programa constante, são controlados e tem um controle externo pelo CDC de Atlanta, que nos visitou o ano passado, inclusive. A busca ativa ela é controlada. Então, para quê? Para solicitar novas amostras, para controlar, e elas têm que avaliar qual é o tempo de reconvocação dos pacientes, e para agendamento de exames e consultas. Não só o agendamento dos exames da primeira consulta, mas o agendamento de todo o segmento do paciente. No nosso banco de dados, eu sou capaz de dizer em cada paciente, quantas consultas ele faltou e qual foi o motivo alegado em cada consulta que ele faltou. Quais são as variáveis que apoiam essa supervisão? Primeiro é a cobertura dos nascimentos no município, a idade na coleta, a idade do início do tratamento naquele município, o número de amostras inadequadas daquele município, o percentual de amostras que fizeram uso de porte pago, ou aqueles que mandaram para o portador, o percentual de amostra de maternidade, vocês vão entender por que maternidade aqui, e o estudo dos tempos de reconvocação. Quando o município não está bem em diversos desses aspectos, ele é convocado para programas que são oferecidos de treinamento mensalmente. Bem, verificação do benefício do paciente, da família e da sociedade. Na verdade, uma das coisas que a gente observou no programa é que a gente estava com a coleta no posto de saúde, os prematuros, os recém-nascidos de muito baixo peso, estavam ficando um pouco esquecidos e alguns terminavam nem fazendo o exame. Então, nós introduzimos e já criamos hoje no Estado de Minas Gerais uma rede de maternidade, onde essas coletas são realizadas nos pré-termos e nos recém-nascidos de baixo termo, com 5 dias, com 10 dias e com 30 dias. Na fenilcetonúria, nós introduzimos o aleitamento materno, foi o primeiro estado a fazer isso. Vocês imaginam a dor de uma mãe que tem um filho e que era dito na época antes que ela não podia amamentar porque o leite dela poderia criar problema para o menino. Esses são alguns materiais produzidos para a receita, porque a dieta é muito restrita. Ali é o conteúdo de fenilalanina em diversos elementos e uma cartilha para os pais. Essa é uma cartilha dirigida às crianças para interessá-las na importância do tratamento. É um recordatório e também um segundo livro de receitas. No hipotireoidismo congênito, a gente está realizando, porque é descrito que existe um problema auditivo mesmo quando diagnóstico precoce, avaliação audiológica do paciente. Temos cartilhas em quadrinhos para as crianças e a gente tem desenvolvido um estudo extremamente interessante sobre a hipertireotropenemia transitória, porque nem sempre o excesso de TSH significa hipotireoidismo. Sinais e sintomas precoces da doença e é o programa que está mais descentralizado do hipotireoidismo. E avaliação de pré-termos e baixo peso, maternidades. A gente fez agora para o Congresso Internacional de Triagem Neonatal uma revisão da experiência nossa com maternidade. E a gente verificou que a coleta no 30º dia para o prematuro ela é indispensável para hipotireoidismo. Para as outras doenças não avaliamos ainda. Em relação à fibrose cística, fizemos um estudo de mutações, não vamos perder muito tempo nisso, e o teste do SOAR, a gente tem investido, nós temos experiência de mais de 30 anos em teste de SOAR, estamos discutindo agora a aprovação de novas drogas para tratamento e avaliação de novas técnicas para o diagnóstico, cloridômetro e o condutivímetro. E na área de anemia falciforme, a nossa grande avanço é o CEMOB, Centro de Educação e Apoio para Hemoglobinopatias. Ele foi criado em 2004 com apoio do Ministério da Saúde, com os objetivos de dar suporte à demanda dos pacientes falcêmicos e dar atenção integral ao doente falciforme, através de educação, informação e apoio assistencial. A gente produziu um protocolo de atendimento aos eventos agudos da doença falciforme, porque, infelizmente, o nosso médico não sabe lidar com os eventos agudos da doença falciforme e é preciso treiná-lo nisso. Além disso, a gente criou um álbum seriado para anemia falciforme, um manual de atenção primária e um projeto ANINHA, que é o acompanhamento das mulheres falcêmicas grávidas, porque a gravidez da paciente com anemia falciforme é uma gravidez de alto risco, com uma prevalência de mortalidade materna muito elevada. E a gente tem trabalhado isso, temos os primeiros dados muito interessantes sobre isso. E o outro avanço muito importante é o CEMOB Atende, que o paciente que tem anemia falciforme ou o médico que atende um paciente falciforme pode ser atendido 24 horas por dia através desse telefone fixo. Bem, além disso, nós desenvolvemos um convênio Brasil-África através do Ministério das Relações Exteriores e nós temos trabalhado em Gana, Benin e Angola. Fizemos investigações em triagem neonatal exatamente para discutir a questão do avanço e quais são as doenças que nós estudamos. A doença de Chagas, o HTLV, a toxoplasmose congênita, a deficiência de biotinidase e a hiperplasia congênita da suprarrenal. E o que nós já produzimos em termos de produção científica? 4 teses de doutorado, 20 dissertações de mestrado, 41 trabalhos em periódicos nacionais e internacionais e mais de 200 resumos publicados em anais de congresso. Quais são as conclusões? o Programa Estadual de Triagem Neonatal de Minas Gerais. Preenche todos os requisitos exigidos de um sistema de triagem neonatal. Vem contribuindo para a promoção da saúde. Vem produzindo conhecimento em triagem e na compreensão das doenças triadas. Vem contribuindo para a formação de recurso humano no Estado. A sua ampliação é desejada, mas deve ser cuidadosa. Muito obrigado. E eu gostaria, só para terminar, de lembrar a vocês que quando a gente fala em mineração, a gente busca a riqueza material, né? As pedras preciosas. Quando a gente fala em triagem neonatal, a gente fala em cuidar e retirar, dentre todos os recém-nascidos, aqueles que precisam de um cuidado especial para garantir que nós tenhamos uma vida melhor. Muito obrigado.